substituir trabalhadores por colaboradores, como se agora tivéssemos um código de colaboração em vez de ter um código laboral. Mas não é. É um código laboral porque há trabalhadores e há empregadores, patrões. Não há colaboradores. É uma triste figura, Sr. Deputado, é uma triste figura que a Iniciativa Liberal aqui faz, ou achar que o termo colaborador é um termo moderninho que a Iniciativa Liberal pode impor ao país. E eu gostaria de lhe dar uma novidade. O termo colaborador já existiu na lei portuguesa. Existiu entre 1934 e 1969. O termo colaborador era a forma como o Estado fascista tratava os trabalhadores na lei. E isso acabou quando existiu uma lei do trabalho que reconheceu os trabalhadores como tal na sua relação com os patrões e com os empregadores.
Senhores
deputados, nós não queremos o vosso futuro bafiento que aqui nos querem trazer disfarçado de coisas moderninhas.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados. Já no final deste debate, eu gostaria de deixar aqui duas notas relativamente ao mesmo. Uma primeira nota no que se prende com o conteúdo e a forma do debate e outra quanto aos objetivos do debate. Quanto à forma e conteúdo do debate, para nós PSD este não é um debate sério, não é um debate adequado, nem sequer é eficaz. Aliás, ficou provado ao longo de todo o tempo das várias intervenções em que estamos a falar de 26 iniciativas legislativas e não é possível, no tempo que temos, falar sobre estas iniciativas, fazer a reflexão que elas merecem e assim irmos ao encontro das soluções que as pessoas precisam. E, portanto, esta não é a forma séria de debater. Por outro lado, nós fomos a favor, quando vimos este agendamento, fomos verificar e verificamos que há uma única conexão entre os vários diplomas, que é a expressão eliminar. E verificamos e pensamos, sim senhora, nós somos a favor da simplificação. Mas quando vamos analisar os diplomas, e na grande maioria, e aqui permitam-me que fale especificamente das matérias do Código de Trabalho, quando nós verificamos não se trata de eliminar, ou seja, de simplificar. Trata-se, sim, de eliminar direitos que estão consagrados e que são fundamentais para os trabalhadores. E isso não é burocracia. Isso não contem com o PSD para esta simplificação que não resulta mais do que tirar direitos. E, por fim, mesmo para terminar, dizer o seguinte. Os objetivos da Iniciativa Liberal com este debate parecem-nos ser claramente dizer que fazem alguma coisa para, no final, ficar tudo exatamente na mesma. E eu vou explicar porque é que digo isto. Está a decorrer um grupo de trabalho que está a versar sobre alterações ao Código de Trabalho. Um grupo de trabalho que está a reunir há meses, que está em fase, diria, quase final de trabalhos. E eu não vi alterações propostas pela Iniciativa Liberal que venham apresentadas aqui. Portanto, o lugar certo era nesse momento, nesse grupo de trabalho. Portanto, é fazer qualquer coisa para ficar tudo exatamente na mesma.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, nós hoje não viemos aqui propor acabar com qualquer direito laboral, viemos propor sim acabar com uma fixação de um papel que gera uma multa para pequenas empresas até 4 mil euros. Um papel que ninguém nesta casa me soube dizer onde é que está afixado no vosso posto de trabalho. Nós não viemos falar de nenhuma reposição do direito a fumar em espaços fechados. Todos os portugueses sabem que isso não é permitido. Viemos falar apenas de não se apanhar uma multa de 8 mil euros por não ter afixado algo que é, que está na lei, que hoje está na lei. Nós não viemos retirar nenhum direito, viemos retirar obrigações de afixações de papéis que geram multas para pequenos negócios até 4 mil euros. Descomplicar, foi isso que viemos propor aqui hoje. Eu, ao longo das últimas semanas, recebi mensagens de pequenos negócios que eu gostava de partilhar com esta casa. Vocês dizem que, isto, que nada disto é importante. Nós temos pessoas que tremem cada vez que têm uma inspeção da ASAI ou da Autoridade para as Condições do Trabalho. Não porque acham que estão em cumprimento, mas porque têm medo de incumprir com uma destas regras imbecis de ter papéis afixados numa parede e que isso lhes destrua o negócio. É esse o receio que eles têm. Não têm receio de estar a incumprir. Dizem-nos que é ridículo falar de eliminar obrigações de afixações, avisos prévios, diplomas, centro de bronzeamento. Senhores deputados, o que é ridículo é que estas leis existam. Isso é que é ridículo. O pacote de eliminação que trouxemos hoje inclui muitas pequenas burocracias de efeito reduzido ou concentradas em certos setores. Para algumas pessoas, para os donos desses negócios, é extraordinariamente importante. Mas as pequenas burocracias são como alfinetadas. Cada uma pode parecer pequena, irrelevante, ridícula até, mas todas somadas fazem sangrar o país. Geram um clima de insegurança. São aquilo a que habitualmente se chama custos de contexto. É a altura de eliminar o ridículo da lei. Entre as várias coisas que propusemos acabar hoje, há uma que, também sendo absurda, tem um efeito devastador na vida de muitas pessoas e que eu não ouvi no meio de tantas bocas, de tantos... Não ouvi quase ninguém a falar. Os custos administrativos por atrasos nos pagamentos de portagens. Nós podemos resolver o problema de fundo, o problema estrutural, mas há, no presente, um problema que temos que resolver, que é o problema das pessoas com a vida arruinada por atrasos de pagamento de dívidas de portagens. E sim, isto é um problema importante, senhores deputados. Sim, há pessoas que têm a vida destruída por causa disso. Sim, há muita gente que está à espera do resultado da votação de amanhã para saber se vai continuar com a casa hipotecada, com o salário hipotecado, se vai continuar com a vida destruída. Sim, é importante. Vocês ridicularizaram esta discussão, mas há pessoas lá em casa que estão à espera de saber como é que iremos votar amanhã. Há aqui um problema grave que destruiu a vida de muitas pessoas. Como representantes do Estado português, temos o dever moral de enviar uma mensagem a estas pessoas de que nos preocupamos com este problema e estamos disponíveis para o resolver em conjunto, independentemente das nossas diferenças. Já vou terminar, Sr. Presidente. Espero que estas pessoas possam contar com todos amanhã na votação para iniciarmos o processo de resolução deste problema. Se passar, podem contar com toda a nossa abertura e flexibilidade para melhorar o que considerem importante melhorar em especialidade. Nós preocupamos com as pessoas, preocupamos com os negócios e tenho a certeza que vocês também se preocupam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Boa tarde a todas e a todos. Concluímos assim o nosso ponto 2 da ordem do dia. Vamos passar ao ponto 3. Projeto de Lei nº 235/15 do PCP, regime de preços dos bens alimentares essenciais, e depois todos os outros que vêm do PAN, e do Bloco de Esquerda e do Chega. Para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O PCP apresenta esta iniciativa pela criação de um regime de preços máximos a aplicar num cabaz alimentar essencial, definindo assim um preço de referência para cada um dos produtos, com base nos custos reais e numa margem não especulativa, proibindo, desta forma, a venda a um preço superior sem justificação atendível. Com esta proposta queremos dar às autoridades públicas os meios necessários para intervir sobre as margens e os preços praticados pela grande distribuição, que têm representado um duro golpe no rendimento disponível dos portugueses, ao mesmo tempo que esmagam os preços pagos aos produtores e aniquilam o pequeno comércio. Senhores deputados, o aumento brutal do custo de vida resulta, por um lado, da enorme subida dos preços, que é a maior dos últimos 30 anos, por outro, pela queda em termos reais dos salários dos trabalhadores. O Governo, que deveria ter uma intervenção decidida na regulação dos preços dos bens essenciais, bem como dos serviços essenciais, o Governo opta por assistir, como se de uma múmia se tratasse, à perda do poder de compra, favorecendo e deixando que a especulação galope, contribuindo para a acumulação dos lucros fabulosos e para a distribuição de dividendos exibidas pelos grupos económicos, como se de troféus se tratassem. Dentre as maiores subidas destacam-se as dos preços dos produtos alimentares, que aumentam em média 18,9%, não esquecendo os produtos energéticos e outros serviços, que também, por serem essenciais, aumentaram 23,7%. Ao mesmo tempo, as remunerações brutas médias mensais dos trabalhadores, em termos reais, caíram-se 4,7% até setembro, tendo em consideração os últimos dados conhecidos. No caso dos bens alimentares, e de acordo com os cálculos mais recentes, estima-se que um cabaz alimentar de alimentos tenha aumentado, entre o início do ano e o final do ano, 33,51 euros. Ou seja, dos 183 euros passou para um total de 217 euros. Mas ocorrem aumentos ainda mais significativos, tais como no arroz carolino 53%, na polpa de tomate 64%, na alface 42%, na cenoura 42%, na couve 39%, na batata 35%, nos laticínios em média 23%, no leite de meio gordo 42%, no quilo de carne em média 21%, na pescada 41%, enfim, já se sabe que os preços aumentaram cruelmente e continuarão a aumentar nos próximos meses, a que devemos somar os aumentos já verificados em 2022. E esses aumentos não se refletem nos pequenos produtores e particularmente nos agricultores, que viram os seus rendimentos reduzirem-se em 12%, ficaram para a especulação esses aumentos da grande distribuição, que aumenta a lucros nunca vistos. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o Governo não pode lavar as mãos como Pilatos face aos constantes abusos da grande distribuição. Abusos, aliás, que não são de agora, mas numa altura em que os trabalhadores e os pensionistas perdem poder de compra, estes aumentos de lucros, ao mesmo tempo que os preços aumentam, mostram bem a necessidade de intervir para defender os interesses dos portugueses, nomeadamente no acesso a bens essenciais. Esta proposta do PCP é mais uma iniciativa que visa combater as desigualdades e injustiças. Por isso, assumimos o compromisso que temos para com os trabalhadores e o povo português. Este combate não o abandonaremos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar os três projetos de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pedro Gomes Sanches escreveu no Expresso, no passado fim de semana, que um país que se satisfaz com 125 euros e que tem 1 milhão de famílias para quem 240 euros fazem a diferença, não é um país, é uma fila de gente à porta da sopa do Sidónio. E é certo que a pobreza em Portugal é um problema estrutural e com causas estruturais que devem ser combatidas, mas não é menos certo que a inflação recorde deste ano, sentida especialmente no preço dos alimentos, agravou ainda mais este problema. Temos pais que deixaram de comer para que os filhos não passem fome, alimentos essenciais a serem subtraídos de supermercados e associações sem mãos a medir para os pedidos de ajuda alimentar. Por isso mesmo trazemos hoje iniciativas que procuram ajudar as famílias, as associações e as empresas, a começar também pelas boas práticas de combate ao desperdício alimentar. Por um lado, esperamos que a terceira seja de vez e que passe a existir sensibilidade para a redução do IVA, passando para o IVA zero nos bens alimentares do cabaz de essencial. A diretiva do IVA permite ao Governo tomar esta medida. Aliás, a medida esta pode ser adotada desde abril do ano passado. No entanto, o Governo nada fez. Esta medida já foi adotada pela vizinha Espanha, na Polónia, em